nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra deste domingo, uma emissão dedicada à 44ª edição da Rampa da Falperra, que acontece já no próximo fim de semana, nos dias 9, 10 e 11 de maio.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 44ª Rampa Internacional da Falperra.
Com o apoio
Expo RC,
Solar da Pena e Quinta das Areias. Uma estadia única com vista para as nossas vinhas.
Prepare-se para acelerar até à Caetano Auto em Braga. Em breve com o showroom Toyota e Lexus totalmente renovado. Um novo espaço pensado para si e para lhe proporcionar uma experiência única. Caetano Auto. Movemo-nos juntos. A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Nesta segunda parte do programa, vamos estar à conversa com vários pilotos que participam nesta prova. São eles: Daniel Vilaça, piloto de GT, José Correia, piloto de protótipos, Gabriela Correia, piloto de GT e Rui Costa, piloto de clássicos. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Antes de iniciarmos a nossa conversa com estes pilotos, vamos conhecer um pouco melhor cada um deles. Daniel Vilaça, que já nos acompanhava na primeira parte do programa de hoje, tem 45 anos, é piloto, empresário e presidente da Associação Empresarial de Braga. Desde 2018, que compete na categoria de GT, neste campeonato de montanha podemos vê-lo ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup. José Correia tem 59 anos e é natural de Braga. É empresário e piloto no campeonato de montanha desde 2013. Este ano compete ao volante do seu novo protótipo, o Osela PA30. Gabriela Correia tem 22 anos. Estreou-se na Rampa da Falperra no dia que realizou 16 anos. Disputa este campeonato ao volante de um Mercedes AMG GT4. E Rui Costa, empresário, com 63 anos, é um aficionado de carros clássicos. Desde 1983, que é sócio do Clube Automóvel do Minho e piloto. 8 vezes campeão nacional, podemos vê-lo no Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos, no qual defende o título. Está também a participar em algumas provas do Campeonato de Montanha ao volante do seu Forescore. Caríssimos pilotos, esta questão que eu vou colocar gostaria que todos respondessem, naturalmente. Como é correr na Rampa da Falperra? Sentem esta prova de uma forma diferente por ela se realizar em casa? Podemos começar aqui, se calhar, pelo Sr. Rui Costa.
Sim, a Rampa da Falperra acaba por ser uma prova emblemática e por estar inserida também no Campeonato Europeu de Montanha, atrai público e pilotos. E que não é só simplesmente uma prova que nos dá prazer em conduzir, mas também acaba por ser uma festa. E isto realmente é uma prova muito especial.
E agora passaria a palavra ao Sr. José Correia.
Sim, boa tarde. Eu gosto muito da Rampa da Falperra, primeiro que é a minha cidade, né? A cidade de onde eu sou. Portanto, é uma prova diferente das outras todas do Campeonato de Montanha, que é uma prova onde tem muitos mais carros, pilotos estrangeiros, pilotos nacionais, muito público. Portanto, é uma rampa que nós temos que tentar fazer o nosso melhor de uma maneira diferente e que eu adoro fazer a Rampa de Braga.
E a Gabriela, o que diria?
A Rampa da Falperra eu considero que é uma rampa muito especial. É correr em casa, ter a família muito mais perto, amigos, e o público de uma forma completamente diferente. É uma prova que traz muito mais público, muito mais pilotos, pilotos do Campeonato Internacional. Portanto, é uma prova muito mais especial que as outras, no meu ponto de vista.
E o Presidente Daniel, que diria?
Sim, é uma prova mítica, uma prova, como já os meus colegas referiram, da nossa cidade. Nós jogamos em casa, mas é também uma prova que nos traz muito mais visibilidade e visibilidade para as marcas que nós representamos. Para quem faz o campeonato nacional, quando vem fazer a Falperra, sabe que tem ali 50 ou 60 ou 70 mil pessoas a ver, e isso, o retorno que nós podemos dar para os nossos patrocinadores e para nós enquanto pilotos, é fundamental.
Muito bem. Outra questão que eu colocava e gostaria também de ouvir a resposta a todos era: o ano passado, na edição anterior, este evento bateu recorde em pilotos inscritos. Sentem este crescimento da rampa? Por exemplo, começando pelo piloto Daniel, o que diria?
Sim, a rampa cada vez tem mais visibilidade, é mais apetecível. O facto de estar incluída no campeonato europeu faz com que todos queiram participar nela. Eu penso que num futuro próximo esta rampa terá que ser feita em 3 dias e não poderá ser feita só à sexta e ao sábado.
Muito bem, e a Gabriela, o que é que diria?
Sim, eu no fundo faço as minhas palavras às palavras do Daniel. Isto é uma prova muito emblemática, que traz muita gente e muita visibilidade, e o que torna, lá está, uma prova muito apetecível a muita gente, e é uma prova muito rápida, o que eu considero que também torna isso muito mais apetecível para os pilotos, que no fundo torna muito mais parecido com os circuitos e é muito mais interessante.
Muito bem, e o Sr. José Correia, o que diria?
Sim, eu digo que o campeonato de montanha tem vindo a crescer, seja a nível nacional, seja internacional, e então eu recordo-me que a montanha há 10 anos atrás tinha no nacional 20, 30 carros, hoje consegue ter 80, 90, que assim na Falperra ainda tem mais, só que o limite de inscrições é bloqueado e depois não conseguem inscrever os pilotos todos, mas cada vez temos pilotos nacionais e pilotos internacionais.
Muito bem. E o Sr. Rui Costa, o que diria?
Bem, eu acho que já foi tudo dito, mas isto realmente é porque está bloqueado aos 160, penso que está a 159 carros, porque facilmente eu penso que iria ser ultrapassado, porque realmente toda a gente quer participar desta festa, e este, tendo este público que vem ver, que são realmente milhares de pessoas, isto automaticamente atrai muita gente e toda a gente quer estar presente.
Muito bem. E agora para o Sr. José Correia, está a competir este ano com um novo carro. Como é que está a ser esta adaptação? Uma adaptação fácil, exigente?
Assim, eu costumo dizer que quando nós trocamos de carro nada é fácil, só ao fim de um ano é que ficamos quase prontos a conhecer o carro e todas as possibilidades. As duas primeiras não foram fáceis, espero que esta seja mais fácil, o carro é diferente, e espero já lutar pelos lugares da frente no nacional. No europeu é mais difícil porque há pilotos que são muito experientes e a minha experiência não é muita.
Muito bem. E eu perguntava-lhe o que é que este seu carro traz de novo? Quais são as diferenças?
Assim, é um carro que tem alguma potência mais que os outros, né? É um carro com mais alguma estabilidade. Portanto, é um carro diferente, mas também é mais difícil de pilotar.
Uhum. E eu perguntava-lhe como é que correram as provas anteriores.
Assim, a primeira não correu assim muito bem porque éramos 80 carros, portanto eu fui, era o último a subir, e quando eu fui para subir numa das subidas estava o tempo seco, de repente virou de chuva e eu tive que subir com pneus de chuva, de seco em chuva, portanto não consegui fazer os tempos que os meus colegas fizeram.
Pois, e naturalmente. A JC Group é um grande embaixador e tem sido uma grande bandeira do campeonato de montanha, não é verdade?
Sim, é assim. A JC Group tem ajudado naquilo que pode e no patrocínio para divulgar a montanha cada vez mais, e penso que desde que a JC Group começou a patrocinar o campeonato de montanha, isto começou a ter outra dimensão e muita mais gente, seja no apoio, seja nos pilotos.
Uhum. É team leader da JC Group Team, penso que é assim que se diz,
sim, sim.
Não é? Quais são os vossos objetivos para este campeonato?
É assim, os objetivos, é como eu costumo dizer, é sempre andar nos melhores lugares da frente, tentar sempre fazer o melhor, às vezes é possível, outras vezes não é possível, mas é tentar lutar pelos lugares da frente.
Na sua equipa tem duas filhas, não é assim? É com, também a participar. A Gabriela, que também está aqui connosco, é em estúdio, e a Beatriz. Como é partilhar este momento com as duas filhas?
Assim, por um lado é bom, porque estamos em família e estamos juntos e divertimos-nos. Por outro lado, quando há a subida, é assim um bocado mais difícil até que a subida se concretize e elas cheguem lá em cima, se correu bem, se corre mal, quer dizer, ficar ali uns minutos
de muita ansiedade.
Muita ansiedade, mas corre sempre tudo bem.
Ainda bem. E eu agora, para a Gabriela, perguntava como é fazer este campeonato ao lado do pai e da irmã mais nova?
É muito bom, é dividir, no fundo é passar um fim de semana em família de uma forma muito mais interessante, não é? É fazermos os três o que mais gostamos, portanto, eu acho que não via um fim de semana melhor para passar com a minha família.
Muito bem. A sua primeira participação na Rampa da Falperra foi, portanto, como dissemos há pouco, no dia em que fez 16 anos. Exatamente. E eu perguntava-lhe como é que foi este momento, é um momento que ainda guarda?
Eu acho que é um dia em que eu não vou esquecer. Primeiro foi um dia em que eu tive as três experiências com um piloto que qualquer piloto tem. Eu completei uma subida, eu tive o meu primeiro acidente e tive a minha primeira avaria. Portanto, eu em três subidas tive três experiências completamente diferentes. E foi um dia com muita emoção, foi o dia em que completei os meus 16 anos, a idade que qualquer pessoa quer completar também. Começas a ganhar alguma responsabilidade e depois subir a rampa da Falperra num carro é uma experiência inesquecível para qualquer pessoa. Foi um dia incrível.
Este ano vai disputar o campeonato com o mesmo carro do ano anterior. Qual é o seu maior desafio?
É assim, este ano é um ano muito mais difícil até do que nos últimos anos. A concorrência aumentou bastante, tenho carros muito mais competitivos, pilotos muito mais competitivos. E sinto que isto está a ficar mais difícil. O meu grande objetivo é ficar nos lugares mais altos do pódio, como é óbvio, e estou a tentar lutar para isso e a treinar para isso.
E como é que tem feito o seu trabalho de casa, entre aspas, como é que se tem preparado?
Tenho feito treinos no circuito, tenho visto alguns onboards, tenho treinado também no ginásio, tenho feito o possível e o impossível também para me preparar ao máximo agora para a Falperra.
Dedica muito tempo a esta preparação?
Não tanto quanto gostaria, que também trabalho.
Mas de facto, se calhar quem está do outro lado gostaria de saber quanto tempo é necessário dedicar-se ou investir nesta preparação para poder participar num evento desta dimensão.
É sim, eu tento ao final do dia ver alguns onboards e depois, sempre que possível, tento treinar tentei treinar uma vez no início do ano, que foi o possível, e se fosse possível treinar agora uma vez antes da Falperra, penso que não vai ser possível, mas era o ideal.
Era aquilo que gostaria.
Era.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve também à conversa com Beatriz Correia, membro da equipa JC Group. Ao volante do seu Cupra TCR, disputa o Campeonato Nacional de Montanha. Encontramos uma jovem destemida, com vontade de vencer, mas também de aprender com os erros de provas anteriores.
Tem sido bom, sempre a melhorar desde que comecei, aos pouquinhos, cada vez tenho mais andamento e mais confiança com o carro, que é bom. Balanço positivo, que eu comecei ainda um bocado aquém dos tempos dos outros, agora já consigo acompanhar. Recentemente tive o meu primeiro e segundo lugar nas rampas e estou a andar cada vez melhor e está-se a tornar cada vez mais competitivo. Eu gosto de todas, mas principalmente a Falperra. A Falperra é sempre aquilo, por causa do público, também por causa de ser em casa. É tudo uma combinação que poderia dizer que é a minha favorita. As minhas expectativas este ano é dar o meu melhor e conseguir o melhor resultado possível. E é isso, correr bem. Vai ser muito desafiante e competitivo, mas por um lado é bom, porque assim tenho mais... sou cada vez mais difícil e o que ajuda também a fazer a minha melhora. E vou fazer o possível, claro. Espero que corra cada vez melhor, que suba e melhore cada vez mais a nível de tempo, estando bem em condição e, como eu já estou mais habituada do que no início ao carro e habituo-me cada vez mais, tendo total confiança no carro. Eu vou sempre dar o meu melhor e podem esperar sempre o melhor que eu conseguir no momento com o carro e a cada subida sempre melhores lugares, melhores posições, melhores tempos e tudo o que eu puder fazer para conseguir subir na tabela. Opa, sou calculista, mas não muito precipitada, mas desafio-me sempre a mim própria. Como eu tento sempre saber quais são as pistas de cor e salteado antes de me meter nas corridas, saber todas as curvas, toda a maneira como eu faço, tanto a chuva como a seco, e tentar fazer sempre, ver o que eu posso fazer para ter os melhores tempos possíveis e para estar à vontade com o carro. O maior obstáculo, opa, acaba por ser eu. A pessoa quando está mais nervosa fica assim na dúvida, será que vai, será que não, e isso às vezes corre mal, porque o tempo que ficas a pensar corre mal. Mas normalmente eu chuva, eu gosto de andar à chuva, não sou assim a melhor piloto a andar à chuva, mas gosto, é uma coisa que me assusta. As rampas, bem estudadas, também não tenho medo, tipo, são fazíveis. Eu diria que o maior obstáculo não é o tempo, porque o tempo sai naturalmente quando faz as coisas em condição, mas opa, sou eu mesma. E eu às vezes quando uma pessoa fica a pensar, será que consigo, será que não, será que vai, será que não vai, será que passa? Mas pronto, acaba sempre por correr bem. Minha maior virtude, a minha paciência. E sou ser muito direitinha, penso antes de fazer as coisas e vou aos bocadinhos a tentar melhorar. Não vou lá e tento tudo de uma vez.
O Daniel, portanto, participa neste evento desde 2018 e eu perguntava-lhe, tem sentido um crescimento na sua prestação de ano para ano?
Sim, sem dúvida, ao longo dos anos também fui mudando de carro. Neste momento estou com um Porsche 997, mas é o segundo ano que estou com este carro. Tenho evoluído a cada subida que faço em cada rampa, mas é um carro muito difícil de conduzir, com nenhuma ajuda eletrónica, com muita potência, mas que ao longo destas rampas tenho aperfeiçoando a minha condução, e na rampa da Falpeira os meus concorrentes vão ter que contar também comigo. Não é esse o objetivo que eu estou nas corridas de ganhar.
Claro.
Claro que todos queremos ganhar.
Claro.
Mas faço isso porque gosto muito das corridas, faço também para representar as marcas que estão comigo nas corridas, mas no final do dia, se ganharmos alguma coisa, para nós e para o nosso ego, porque não passa do ego, infelizmente estas rampas não nos proporcionam prémios monetários, é mesmo só o ego de cada um dos pilotos, mas ganhar é sempre bom.
Eu perguntava-lhe como é que correram as provas anteriores, como é que está a ser este ano?
Correram bem, como a Gabriela disse, nós temos uma concorrência bastante forte nos GTs, a categoria de GTs deve ser a categoria mais competitiva neste momento no campeonato de montanha e com mais pilotos, com carros bastante similares, alguns agora com bastantes upgrades, com carros mais de última geração, como os Porsche 992, que têm ajudas eletrónicas completamente diferentes do que têm os carros mais antigos, mas eu acho que o campeonato tem tudo para ser um campeonato muito competitivo e para atrair até para a nossa categoria de GTs cada vez mais carros.
Muito bem. O Rui é um veterano nos campeonatos de velocidade e montanha, está neste momento a defender o título de campeão nacional de velocidade. Sente mais pressão por estar a defender este título?
Na velocidade, sim. Este ano realmente a velocidade vai ter corridas muito interessantes. Eu já tinha um concorrente muito direto que é o Macedo Silva com um Porsche, mas este ano são 5 Porsches RSR e as coisas vão estar mais bem difíceis. Fiz agora há 15 dias a primeira prova no Estoril, que fiz 2 terceiros, os 2 primeiros foram 2 Porsches, mas portanto agora vamos à próxima prova, que é em Espanha, em Montblanc, e eu já fiz o trabalho de casa, espero que bem feito, portanto refiz novamente o carro noutro sentido e vou ver até que realmente consiga ou não responder à defesa do título, que é esse o meu objetivo.
Muito bem. Para os nossos ouvintes que possam não estar a par, o que é um carro clássico nesta competição?
Os clássicos... Peço desculpa. Os clássicos têm... Para muita gente que ouve falar, quando a palavra clássico associam, se calhar erradamente, a um carro de velhinho, que vai dar um passeio às provas, mas não. Os clássicos foram carros à época, portanto, com preparações muito exigentes e muito bem preparados, portanto, eram os Grupo 2 da época, que eu podia, que eram os turismos que corriam naquela época, em 75 até 81, e esses carros, vai lá, poderíamos dizer que são os GTs de hoje, na época. Claro que carros que disputaram o Campeonato Europeu, que Escorts, Porsche, todos esses carros, BMWs, são carros com um nível de preparação muito alto. Daí que nós vamos às provas, mesmo inseridos nos campeonatos de montanha, nos campeonatos de velocidade, e fazemos tempos muito parecidos com os carros atuais. Portanto, são realmente carros com um nível de preparação muito, muito, muito elevado, e têm tido provas extremamente engraçadas e que também até já começa a atrair, há muita gente que já vai ver corridas para ver os clássicos.
Muito bem. O Rui, enquanto piloto muito experiente, sente que a preparação é essencial? Dedica-se o tempo que gostaria de dedicar?
Há 2 anos para cá, sim. Eu agora consegui uma parte do meu tempo, da minha vida mais livre, e dedico-me realmente com mais tempo aos automóveis. Tenho mais tempo a me dedicar, portanto, não só corro, como também faço da preparação. Portanto, toda a preparação é feita por mim, e isso ocupa-me realmente bastante tempo. Isso à parte da mecânica, depois é preciso realmente também, pela idade, porque também não é só o carro que está a ficar clássico, e é preciso fazer aqui um bocado de preparação física e também ser muito rigoroso, 3, 4 treinos por semana, e isto para não baixar e tentarmos manter os ritmos que se pretende.
Muito bem. Sei que recentemente participou também na rampa Porca de Mursa, é assim que se diz, não é? Como é que se preparou para este momento? Como é que correu esta prova?
A prova acabou por correr bem porque ganhei os clássicos, mas, portanto, isto é, eu tenho estado a fazer, a minha ideia é realmente disputar um campeonato de montanha. Já me convidaram, entre aspas, mas tenho feito amigos para eu vir para a montanha. E isto é, vá lá, este ano é para eu fazer aqui um ponto de situação. Vou participar aleatoriamente em várias provas de montanha, e também sentir a concorrência, ver, enfim, que tipo de preparação eu preciso de impor no carro para disputar o campeonato. Foi a Mursa, realmente tive uma surpresa, porque fui lá um dia para fazer a preparação, e quando cheguei lá no dia da prova, quando comecei a fazer a primeira subida, senti-me completamente perdido na equipe, portanto não tinha feito trabalho de casa devidamente. Isto quer dizer que para estarmos nestas provas temos que ter um trabalho de casa muito bem feito, temos que ter um conhecimento preciso do trajeto, e que eu não tinha. Portanto, foi subida a subida tentando corrigir, deu para ganhar, mas ainda tenho ali muito trabalho para melhorar.
Muito bem. E como é que sente a rampa da Falperra?
A Falperra é uma prova realmente especial, porque tem vários níveis de dificuldade. Tem zonas lentas, tem zonas rápidas e zonas muito rápidas. Portanto, isto cria um desafio realmente especial e dá um prazer para quem realmente gosta de conduzir e nos carros. Atinge-se velocidades altas para uma rampa, e esse desafio e esse tipo de preparação que a rampa nos pede é desafiante, e isto é realmente uma prova muito especial.
Agora vou colocar aqui mais uma ou duas questões para todos, que eu gostaria de ouvir as vossas respostas. Enquanto pilotos, quais são os vossos pontos fortes e pontos fracos? O que é que enunciariam como o vosso ponto forte e o vosso ponto fraco? Podemos começar precisamente com o Sr. Rui Costa.
Não é muito fácil responder, mas o ponto forte, nos clássicos, a minha forte, se calhar, o eu também ser preparador nesta fase, dá-me aqui uma vantagem, porque consigo conciliar as coisas, porque muitas das vezes isto é preciso que os pilotos também saibam, eu como estou também todos os dois lados, claro. E os pilotos também têm que saber, às vezes, transmitir à parte técnica aquilo que vão sentindo, e às vezes essa comunicação não é assim muito perfeita e complica as situações. Portanto, eu como estou aqui a fazer as duas coisas, tenho essa parte do meu lado mais vantajosa. O ponto fraco, é realmente que estou quase reformado e tenho que pensar, pronto, como tudo, um dia vou ter que deixar a parte dos automóveis, essa parte.
Muito bem, e o Sr. José Correia, o que diria como seu ponto forte e o seu ponto mais fraco?
É assim, eu considero um ponto forte aqui em Braga porque é, pronto, é a nossa cidade, é a nossa rampa mítica que nós gostamos muito, é ter o nosso público maior aqui a apoiar-nos, portanto eu acho que aqui é um ponto forte que nos dá uma força para fazer o nosso melhor. O ponto fraco, que é o medo de ter que aconteça alguma coisa e estamos na nossa rampa, temos o nosso público e que as coisas não corram tão bem como nós queremos muitas vezes.
Muito bem, muito bem. E a Gabriela, o que diria?
Como ponto forte penso que é o preciosismo e como ponto fraco penso que será mais até o, como foi dito aqui, o ponto forte de outras pessoas, o meu ponto fraco, que é não consigo às vezes passar a informação para os mecânicos da forma como gostaria, por falta às vezes de conhecimento da parte da mecânica.
Uhum, muito bem. E o Daniel, o que diria como ponto forte e ponto fraco?
E sim, eu se calhar destacaria o ponto forte como o espírito de camaradagem que tenho com os meus colegas de equipa, com os meus adversários nas rampas, faço por ter uma boa relação, fazer daquilo uma família, a família da montanha, como nós costumamos chamar, e faço também por ser competitivo, mas com um ponto fraco, e se calhar ia tocar aqui num ponto que é a falta de treino. Um dos pontos fracos é a falta de competitividade pela falta de treino, e a falta de treino é de referir que nós pilotos não temos onde treinar. Um piloto de montanha não tem uma zona onde treinar, uma rampa que possa fechar para fazer esses treinos. Temos que fazer esses treinos em circuitos e depois com algumas dificuldades que temos aqui em Braga, que temos um circuito que está completamente encerrado e quando queremos treinar nem sempre temos essa oportunidade. E esse ponto fraco poderia ser melhorado, mas também precisamos de um ponto forte da parte da Câmara Municipal ou de quem decide essas coisas, de nos dar essas ferramentas para podermos treinar e para podermos ser cada vez melhores.
Muito bem, eu aproveitava também para lhe perguntar, há algum anseio que gostaria de ver ultrapassado, portanto, algum objetivo alcançado para esta rampa, alguma melhoria que gostaria de ver implementada enquanto piloto, no papel de piloto?
E sim, eu já tive a oportunidade de subir algumas vezes durante esta semana, porque nós temos que ir subindo a rampa,
claro,
para conhecermos ainda melhor as curvas. Vi que já houve alguns melhoramentos, foi colocado piso, novo piso na rampa em várias curvas, a rampa está mesmo muito, muito mais rápida.
Uhum.
Acho que podemos ter mais confiança em algumas curvas, vamos ter muito mais aderência, e eu acho que há a oportunidade de alguns pilotos baterem recordes, eu também quero bater o meu recorde de tempo aqui nesta rampa. Penso que vai ser fácil para mim, porque no ano passado não estava muito habituado ao carro e penso que o vou fazer, mas quero chegar cada vez mais perto dos vencedores da categoria GT.
Muito bem. E eu colocava precisamente a mesma questão também à Gabriela, ou seja, algum anseio para esta rampa, alguma melhoria que gostaria, no seu ponto de vista, ver implementada?
Penso que a única melhoria que eu gostava de ver implementada foi a única coisa que de facto senti que falhou muito o ano passado, que foi o tempo de espera que nos fez causar algum transtorno entre as subidas. Eu tive 4 horas dentro do meu carro à espera, o que causou algum transtorno, e penso que se conseguissem agilizar de forma mais fácil tempos entre subidas e o tempo que estávamos parados, era muito mais fácil.
Muito bem.
Para nós.
Muito bem, e eu perguntava também o mesmo ao Sr. José Correia, ou seja, alguma melhoria que gostaria de ver implementada neste evento, nesta rampa da Falperra?
Sim, eu penso que eles já têm vindo a corrigir algumas coisas, inclusive eu ainda não tive tempo de passar na rampa, né? O meu tempo ainda não deu para ir lá fazer nenhum treino, mas espero que consiga fazê-lo. E penso que já substituíram parte do Alcatrão, penso que estará tudo a ser corrigido e, entretanto, também já falei com as pessoas por causa do que aconteceu ano passado nos atrasos e eu penso que este ano irá funcionar melhor.
Muito bem. E o Sr. Rui Costa, o que é que diria?
Reforçava realmente a mesma situação que já foi dito, realmente foi a parte mais que precisa realmente ser trabalhada e eu penso que o CAM terá a fazer um trabalho de retaguarda nesse sentido é realmente os tempos de espera, porque quando há acidentes, a substituição de rails, e espero que estejam rápidos para podê-lo substituir e para não acontecer o que aconteceu realmente o ano passado, ficarmos ali 4 horas à espera, que foi realmente um pouco cansativo e desmoraliza, desconcentra, perde-se toda uma fiabilidade que nós estamos a contar. Mas eu espero, tenho quase a certeza que o CAM estará a trabalhar nisso. Era o ponto que eu realmente gostaria de ver ultrapassado.
Para terminar, perguntava novamente a cada um de vocês o que podemos esperar de cada um de vocês para esta rampa da Falperra e já agora que convite deixariam às pessoas que estão a ouvir este programa?
O convite é que realmente as pessoas apareçam, porque é realmente um espetáculo único. Para nós, no meu caso, vou tentar disputar e vou tentar ganhar os clássicos, que é a minha tentar cumprir o meu objetivo, mas gostava, e eu tenho a certeza, porque realmente a prova tem destes anos todos que tenham passado, tem atraído cada vez mais público, portanto eu peço ao público que apareça, porque realmente quanto mais público, para nós pilotos, é realmente muito mais desafiante e é um calor humano que é bom sentir.
Muito bem. Senhor José Correia, o que é que poderemos esperar da sua prestação e que convite deixaria às pessoas que estão a ouvir esta emissão?
É assim, como é óbvio, eu este ano quero ver se luto pelos lugares da frente do Nacional e o conselho que lhe deixo é que eles apareçam, que vai estar um fim de semana, pelo menos pelo tempo que se tem visto, vai estar bom. Portanto, que venham, e o que é preciso fazer alguma publicidade para que as pessoas saibam, porque há muita gente que não aparece porque também não sabe, e às vezes é a falta de informação que existe a rampa da Falperra, e que haja mais informação para que as pessoas apareçam e venham apoiar os pilotos para que nós consigamos ter mais apoio e nos sentir melhor.
Claro. Gabriela, o que é que diria? O que é que podemos esperar de si, daquilo que naturalmente vai ser o seu desempenho e o convite que deixaria?
É sim, eu vou tentar lutar por um bom lugar no pódio dos GTs e uma prestação mais alta possível na geral. Quanto à rampa da Falperra, espero que as pessoas apareçam, aquilo é sempre uma festa e acho que é uma boa forma de passar tempo em família também. Dá sempre para levar filhos, família, portanto é uma boa forma de passar um fim de semana diferente e de conviver.
Muito bem. E eu volto a colocar naturalmente esta questão também ao Daniel. Já há pouco lhe pedi um convite no outro papel. Aqui peço-lhe o convite para os nossos ouvintes no papel de piloto, claro está. E o que é que poderemos esperar de si nesta participação?
Podem esperar que eu vou ser competitivo, mais competitivo que nas rampas anteriores. Tentar ficar no top 15 da geral é um dos meus objetivos. Na categoria GT, aproximar-me cada vez mais de um primeiro pódio nesta categoria tão difícil. E depois o convite que eu deixava, um convite se calhar aqui como dupla função, quer seja pela responsabilidade da organização do desfile e da exposição que comecem já na sexta-feira, que venham visitar Braga e ver os carros da exposição, ver poderem ter alguns autógrafos dos pilotos internacionais e nacionais que vão estar junto dos carros, poder tirar fotografias, este ano com algumas melhorias, onde vamos ter duas carrinhas de food truck, onde as pessoas podem comer na zona dos carros, vão ter muita animação, música, ou seja, queremos fazer daquilo também uma fan zone, que a rampa da Falperra possa ter algum impacto mediático também aqui no centro da cidade, e depois que no sábado e no domingo que nos possam estar a apoiar pela rampa acima. Isto é sem dúvida um evento a não perder, um evento único, que só mesmo depois com o Rally de Portugal, que acontece na semana a seguir, mas é aqui um aquecer de motores para toda a gente poder ver estes carros fantásticos a uma velocidade estonteante pela rampa acima.
Muito bem. E é assim que terminamos a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje, neste programa dedicado à 44ª edição da Rampa da Falperra em Braga, que tem palco então nos próximos dias 9, 10 e 11 de maio. Aos nossos convidados que nos acompanharam nesta segunda hora, o nosso muito obrigada pela presença e partilha. A si que nos acompanha nesta emissão, muito obrigada pela companhia. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga, Val do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.